Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos vocês que acompanham seu Wonder. Wonder é lá de Godofredo Viana, rádio Giro Regional. Um abraço a todos vocês aí de Godofredo Viana.
Região do ouro, viu?
Que acompanha. Tem muito ouro por lá.
Quero ir pra lá, viu? Quero tirar esse ouro.
Pois é, tem aquele, aqueles sensores que andam na terra lá, vai identificando onde é que tem,
lá tem uma região
pedras de ouro.
Lá tem uma região conhecida como Arizona, que é a região do ouro. Vamos para lá tirar ouro?
Primeiro tem que se certificar dessas informações. Olha, Orlando Brandão não é parente do governador Carlos Brandão, mas pode ser dentro, pode ter suas ligações. Orlando Brandão é da Rádio 90 Graus, da cidade de Primeira Cruz. Você sabe onde é que fica Primeira Cruz?
É na região aqui dos Lençóis.
Fica na região dos Lençóis,
mas não conheço.
Próximo de Santo Amaro.
É, mas não
tem
conheço.
Tem ligação lá com a cidade de Santo Amaro. Orlando Brandão, um grande abraço a todos vocês aí. Rádio 90 Graus fazendo sucesso aí. Você conhece o Felipe do Salão? Tem o Walter Lee, a galera daí de Primeira Cruz. Olha, o DJ Flávio Duran Pastel, eu fico às vezes me passando aqui uma certa, não é querendo censurar, né? Mas a gente tem um certo cuidado. Olha, bom dia, o vice-governador adora usar suas redes sociais para criticar seus opositores, mas quando é criticado quer processar os jornalistas que fazem as críticas, né? Não pode, né, Jovem Pereira? Nós estamos no tempo da censura, né?
E outra coisa, a pessoa pública, viu, Humberto, o jornalista, o político, o governante, enfim, pessoas públicas são passivas de elogios
e de críticas.
O cara vai ligar para cá e vai dizer, olha, eu não gosto do teu trabalho, tu é ruim, eu vou brigar com ele por causa disso?
Agora tem que ter o limite da crítica também.
Claro,
tem
que
ter o limite.
Desde
que não. Eu acho que a crítica respeitosa, crítica à função, sem ir diretamente para o pessoal, que muitas vezes os adversários políticos não observam esse limite.
Tem que ter uma diferença entre crítica, difamação e calúnia. Por quê? Porque a crítica não é crime. Não é um ato criminoso.
Mas agora, a difamação
e calúnia,
racismo. Abre-se um processo e pega-se uns danos morais, uma série de outras coisas que pode ter complicações. Eu, particularmente, tenho bastante cuidado ao criticar. Eu acho que deve ser criticada a função pública.
Sim, né? Não a pessoa.
Olha, Maria Lopes, esses homens têm que fazer um tratamento. Estão todos muitos doentes mentalmente.
Com certeza.
Eu vou só manter minha saúde mental em dia para não incluir entre todos, viu, dona Maria Lopes?
Aí o já está aqui para a Alifarma, viu, Beto? Já não tem o composto vitamínico para a saúde física? Que tal desenvolver agora para a saúde mental?
Para a saúde mental. Mas isso depende aí, acho que de cada um. Buscar também, claro, as especialidades, né? Os médicos que estudaram, se prepararam para isso, tem uns profissionais da área. É importante cuidar da saúde mental.
Psiquiatra, tem o doutor Lisboa, viu?
Pois tem vários.
Tem vários.
Né? Olha, Ministério Público abre investigação sobre falhas no transporte público de São Luís. Você quer trazer essas informações, Jalber Pereira? Só trazendo aqui rapidamente. Os focos dessa investigação estão incluindo o município de São Luís, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Consórcio Central, a Viação São Luís,
Viação
e o Comarçu, além da empresa Viação Primor Limitada. Qual é o problema? O objetivo é apurar falhas na prestação de serviço, paralisações, interrupções, problemas estruturais e eventuais irregularidades relacionadas à gestão, financiamento e operação do sistema de transporte público da capital São Luís. Entre os fundamentos do inquérito estão o de caráter essencial do transporte coletivo, o direito do consumidor a um serviço público adequado, o princípio da modicidade tarifária e o dever de continuidade do serviço. Alguns pontos que foram destacados aí pelo Ministério Público que precisa de atenção, precisa de observação. Porém, Jalber Pereira, eu queria complementar esse assunto, ver um procurado estudar um pouquinho, né, a respeito de mobilidade urbana, das obrigações do poder público em relação a um serviço público que atenda a população, principalmente os trabalhadores, aquelas pessoas que precisam de mobilidade, né, pela cidade. E aí o que a gente observa é que a capital do estado do Maranhão, São Luís, que tem conquistado seus avanços na parte de infraestrutura, ali pavimentação asfáltica, mais basicamente, tem deixado muito a desejar o serviço público de transporte coletivo da capital. Por causa disso, nós temos uma quantidade enorme de veículos de passeio, de carros de passeio pelas ruas. E aí você observa, se chega num congestionamento desse, nessas longas avenidas de São Luís, a maioria dos carros tem apenas uma pessoa dentro. Quer dizer, você ocupa muito espaço nas vias urbanas com apenas um passageiro, não é? Apenas uma pessoa ocupa um espaço. Um carro tem que estar... A distância que um carro deve ficar do outro para evitar 20, a frenagem interrupta, em torno de 20 metros.
O tamanho, né, do carro para cada 20 quilômetros, para cada 20 quilômetros rodados. Ou seja, uma extensão, se você vai a 50 quilômetros por hora, segundo o Código de Trânsito, a distância de você para o carro da frente tem que ser pelo menos três carros do
três,
carro que você,
pelo menos
você
três
está.
Carros do carro da frente, isso, né? Se a gente colocar isso, aí nós vamos estar em Santa Rita.
Exatamente.
Vamos chegar em outra cidade.
E você sabe o que é que significa isso na prática, Humberto? Significa mais veículos na rua. Significa menos espaço de mobilidade. Significa mais custos
e
para
mais
o consumidor.
Poluição.
E mais monóxido de carbono, que é aquela substância que é liberada naquela fumaça dos veículos. Aquilo ali é totalmente danoso à saúde. Enfim, o tanto que você consegue economizar. Por isso é que eu sempre tive o meu carrinho e minha moto, porque eu acho um desperdício você sair de casa sozinho para resolver uma coisa e sair num carro, já que o carro dá para confortar 5 pessoas. Ou seja, você ganha mobilidade e você ganha economia.
Mas o que eu quero falar para vocês, Jalber Pereira, é que quem tem mais costume, assim, de sair para outras capitais brasileiras, aí a gente percebe quanto que a gente ainda está interiorando. Estamos atrasados. Porque o que acontece? Você chega numa capital, dificilmente você vai alugar um carro para sair dirigindo, com estresse de trânsito e tudo. Você pega o transporte coletivo, porque é muito mais confortável você simplesmente entrar num veículo, o veículo abre a porta automaticamente para você, você senta na sua cadeira, lhe leva para o destino pagando uma tarifazinha simbólica. Se você sair no seu carro, você vai gastar mais combustível, você vai se estressar mais no trânsito, você vai ter uma série, vai ter que depender de estacionamento, pagar estacionamento, uma série de outros custos.
Mas aí tem outra questão.
Quando nós
também
temos o transporte coletivo seguro e de qualidade, eu vou sair daqui para o centro e vou tentar resolver alguma coisa no centro, se eu tenho quem me leve, por que que eu vou tirar o meu carro da garagem, vou sair gastando gasolina e me estressando no trânsito e procura também de estacionamento? Não, eu entro no ônibus, lá no meu destino o ônibus vai abrir as portas, eu vou sair, vou resolver minhas coisas, pego um outro transporte e volto para casa, pagando duas tarifas que custam hoje quanto? R$5,00 em torno de...
R$4,20.
R$4,20. Então, é muito mais cômodo, é muito mais barato.
Principalmente...
Então, essa função essencial do transporte coletivo, do transporte público, oferecer essa comodidade para a população. Aqui em São Luís, é um grande risco a violência dentro dos ônibus, os constantes assaltos, os ônibus em situações de desconforto por causa da precariedade, pregando no meio da rua, Não, sem ar-condicionado, sem sistema de Wi-Fi, que foi prometido há décadas aqui. Então, é que é preciso, acho que haja uma discussão bastante profunda a respeito do transporte público de São Luís, para a gente dar um passo na modernidade da nossa capital. Caso contrário, nós vamos continuar penando. A maioria das pessoas não são só os trabalhadores que têm que sair de casa todo dia, Roberto, em determinados horários. Todo mundo precisa do transporte público.
Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, um dia desses, como você falou, às vezes a gente vai para um local da cidade que o ônibus passa bem a porta,
à frente,
e chega lá e você não consegue estacionar, você tem dificuldade até para deixar uma moto. Eu, quando eu vou para o Renascença, geralmente eu pego um ônibus que passa bem lá, que eu não me preocupo com essas coisas. E um dia desse eu peguei um transporte e estava conversando com um motorista. Perguntei para ele, o que é que o senhor acharia se a prefeitura e o governo do estado assumissem, porque é transporte público, mas na verdade não é público, tem dono, é de empresa. O que é que o senhor acharia se os poderes públicos assumissem esse transporte? Pô, senhor, o que é que o senhor acha? Ele disse, olha, com certeza seria bem melhor. Sabe por quê? Porque a gente observa que esses empresários, eles não estão nem aí para ninguém. Eles querem saber do lucro. Estão ganhando um rio de dinheiro. Isso ele que me falou.
Estão
ganhando um rio de dinheiro, não investe no transporte público. A gente não tem nenhuma garantia. Ele disse, olha, se a prefeitura ou o governo do estado assumisse, a gente passasse a ser funcionário público, ele disse, não é que o serviço público seja bom, mas certamente seria melhor. Sabe por quê? Porque aí teria os órgãos fiscalizadores. E o que não acontece... Eu chego até a pensar, te digo sinceramente, é bom que tenha essas investigações, porque se você for analisar, todo ano tem pelo menos uma ou duas greves de ônibus. Aí eu me questiono, será que não seria uma combinação? Será que não seria um coluio? Entendeu? Para poder chamar a atenção do poder público, para aumentar o repasse da prefeitura e para que mobilize toda a categoria. Eu tenho minhas dúvidas. Então é por isso que é importante realmente que o Ministério Público... Mas faça uma investigação de verdade. Uma investigação bem aprofundada, porque eu tenho certeza que se esse trabalho for de qualidade, com certeza vão encontrar alguns indícios.
Se eu fosse prefeito da capital, o que eu faria? Chamaria uma comissão. Olha, vocês aqui da Secretaria de Segurança vão visitar 10 capitais. Nós vamos pagar vocês para visitar 10 capitais. E lá vocês vão conferir por que, que o sistema de transporte público de lá não entra em greve.
Pois é.
Por que, que a maioria das pessoas usam o ônibus, o transporte coletivo para sair com seus amigos, com seus familiares, para ir resolver algum problema na rua? Por que, que não tem esses problemas que nós enfrentamos há décadas aqui em São Luís?
E ninguém tem coragem de resolver.
Aí fazia um levantamento, senhor prefeito, olha o seguinte, lá não acontece a greve por causa disso, olha. Tem a parte que é subsidiada pela prefeitura, tem os ônibus que fazem parte aqui de responsabilidade do governo do estado, os ônibus que são responsabilidade das prefeituras. Aí eles entram em acordo com os empresários, olha... Nós vamos. Quanto é que as pessoas que têm direito à gratuidade no transporte público está custando para vocês, aí para os empresários? Olha, nós emitimos aqui tantos milhões de gratuidade, cartão de gratuidade, que importa em tantos reais. Então a prefeitura vai nos repassar esse valor da gratuidade. Nós vamos cobrar do restante, para nós oferecermos um ônibus de qualidade para todo mundo. Aí nós vamos aumentar o número de gente andando e nós vamos ganhar dinheiro, com o sistema de transporte coletivo. É assim que funciona, Jovem Pereira. Não é preciso fazer muita pesquisa, muita coisa, para poder descobrir como é que funciona. Mas seria uma boa, pelo menos dar uma conferida, colocar as pessoas, porque o que a gente vê é um debate tão mesquinho, tão pequeno, sem profundidade, tão superficial em relação ao transporte, sem solução alguma. A greve encerra e aí ficamos nós esperando quando é que vai acontecer a próxima greve. E a solução para os problemas? Por que, que o prefeito não senta com os empresários e discutem com eles de forma clara, objetiva, transparente? Qual é a obrigação da prefeitura? Qual é a obrigação dos empresários? São homens, não são meninos do buchão que devem estar ocupando esses cargos aí. E que já sabem, pela história de vida que têm, pelo tempo que trabalham, já era para ter uma solução. nós que estamos de fora já sabemos o que deve ser feito, por que vocês não sabem? Agora, sem conversar, sem chegar a um acordo, é que não sei. Aí fica gravando stories para as redes sociais, os dois lados, tanto do sindicato como do prefeito, para poder jogar para a população quem é mais simpático, quem é mais bonito que o outro. A questão aqui não é se vocês são bonitos ou se são feios. A questão é se vocês têm competência para resolver o problema ou não. Eu acho que o assunto precisa ser levado mais a sério. Tchau, Bé Pereira, prossiga.
Vou falar agora, Humberto, agora vamos trazer informação boa. Vou falar do IPVA agora de 2026.
E tu acha boa essa informação?
Não, eu acho boa na parte do desconto, viu?
do desconto. Do desconto.
Pois é. Então, pagamento do IPVA 2026 com desconto pode ser feito até a próxima sexta-feira. O pagamento do imposto poderá ser efetuado em cota única, aí com 10% de desconto aí do valor total, e se pago até a data, claro, até sexta-feira. O contribuinte também tem a opção de pagar até 3 vezes, ou seja, 3 cotas, porém, sem desconto, com vencimento da primeira parcela aí na cota no mês de março. Então, ou você paga até sexta-feira, ou então você vai pagar de 3 vezes, sendo que a primeira vence só no mês que vem.
Traduzindo aí o que já falou, que ele falou bem claramente, ó, até sexta-feira você pode pagar de uma vez só, isso, tem um ganho de desconto. Depois você pode parcelar em até 3 vezes.
3 vezes,
tá, pronto. Tá resolvido. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu, você fica sabendo aqui.
A história do Maranhão não é feita apenas de papel, mas de pessoas. No Memorial do Legislativo Maranhense, o passado encontra o futuro para manter viva a nossa identidade. Você que guarda em casa uma foto, um documento ou um objeto de algum familiar que foi deputado, seu acervo é parte da nossa história. Ajude a preservar a memória do nosso parlamento. Assembleia Legislativa do Maranhão, 191 anos.
Viva a emoção do esporte com o Central Esportes. Lances incríveis, entrevistas exclusivas e os gols que marcaram a rodada. Tudo isso em um só programa. Central Esportes.
Produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil.
Com apresentação vibrante de Jauber Pereira. Central Esportes. O programa que conecta você ao coração do mundo esportivo.
Agora ficou muito fácil anunciar em nossa emissora. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, definir os dias e informar quantas vezes você deseja que sua propaganda seja veiculada. Confirme seu pedido, escolha a forma de pagamento e pronto. Aí é só acompanhar sua propaganda em nossa programação. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio.
É carnaval no Maranhão, folia na terra de encanto.
Araoca é só folia e muita alegria. O Lava Pratos vai agitar a galera com grandes atrações. Dia 28 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, vai ter Chipa do Arrocha, Eric Luz, Felipe Mota, Gargamel, Janaína Santos, TH Cantor, Chicabana, Wellington Tigrão, PP Júnior e Super Popson. São mais de 10 horas de folia. Vem que a festa é sua.
Folia na terra de Campos.